Olá, retornamos com o Bem Me Quer. Estamos aqui novamente para fazer companhia para você aí no seu trabalho, na sua casa, pegando carona no seu veículo. E aí, dona de casa, já lavou a louça? Né? Já está descansando? E quem está no trabalho aí, estão acompanhando, estamos juntos aqui, né, na melhor sintonia, na sintonia da 91.7. Ipiranga de Palmeira. Chegamos no oferecimento da Clínica Renove, também do Correio Moraes Saúde. E hoje nós recebemos aqui pela terceira vez, com todo prazer, com toda alegria, a nossa querida doutora Larissa Cavalli, que atende ali na Clínica Renove duas vezes por mês. E ela é especialista, ela é ginecologista e especialista em fertilidade feminina. E hoje o nosso assunto é esse. Estamos falando aí sobre infertilidade, né? Aquelas mamães, aquelas mulheres que de repente se deparam com um entrave para engravidar. E para muitas, muitas mulheres, né? Salvo algumas exceções que não querem ter filhos, mas a maioria das mulheres, né, doutora Larissa, sim, tem esse grande sonho de ser mães. Então, a questão da infertilidade é um fantasma que muitas vezes paira aí sobre um relacionamento, sobre um casamento, e é muito importante ter todos esses conhecimentos, saber quem você deve procurar, saber quando a situação é preocupante, inclusive o que comentamos aqui, que é necessário que o homem também se envolva nesse processo, né? Porque o homem também precisa fazer os exames, o homem também precisa identificar se a infertilidade está acontecendo com a mulher ou com o homem, né, ou até com ambos, né, ou doutora ambos. Larissa? Uhum. E aí sim, partir para o tratamento. Então, gente, não é responsabilidade só da mulher, né, é responsabilidade aí do casal. É uma questão de companheirismo, é uma questão de os dois procurarem profissional juntos, fazerem todos os exames e assim poder aí tornar um grande sonho realidade, né? Exatamente. Que é serem pais. E que bênção, que coisa maravilhosa, né, doutora
Formar
Larissa?
Uma família, né?
Formar
aumentar
uma família.
Uhum.
Ter filhos, né? No intervalo nós estávamos aqui conversando
sobre isso.
Que bênção que é, né, ter filhos. Uhum. A gente tem trabalho, a gente passa a noite sem dormir. Esses dias ainda comentávamos com uma amiga que depois que a gente se torna mãe, a gente nunca mais dorme tranquila.
Uhum.
Porque a gente está a vida toda se preocupando com os filhos, cuidando dos filhos.
Não é só quando é criança, né? Não. Depois quando é adolescente também.
É adolescente, é adulto, casa.
Uhum. Tudo.
E a gente sempre vai ficar preocupado e sempre vai querer cuidar, né?
Exatamente.
Mas é essa preocupação boa, né? Essa preocupação prazerosa, amorosa. Mas e quando acontece a infertilidade, né? Como recorrer, o que fazer? E há, né, doutora Larissa, alguns exames que são realizados para identificar a infertilidade.
Exatamente,
né?
Exatamente. Os exames do homem e os exames da mulher. Então, assim, vou começar pela parte masculina, né? Então, todo homem vai fazer os exames de sangue, que a gente faz um check-up geral da parte metabólica. Açúcar do sangue, colesterol, olha como um todo, né? E também vê a parte daí da fertilidade, né? Todo casal que vai engravidar ou que já está tentando e não está conseguindo engravidar, a gente também faz uma pesquisa de hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, né? Que são as sorologias, que isso faz diferença também na parte da conduta para engravidar. Outra coisa importante da parte masculina é o espermograma. De todos os exames da parte masculina, ele é um dos mais importantes, porque ele fala sobre a saúde testicular, ele fala sobre a saúde do espermatozoide, sobre a quantidade, a qualidade desses espermatozoides, sobre o formato do espermatozoide, se ele é um formato adequado para conseguir fertilizar o óvulo, né? Se a gente tem uma concentração de espermatozoides por ml que está adequada, que é pelo menos 15 milhões por ml, né? Para conseguir engravidar. Se esses espermatozoides, se eles nadam linearmente, se eles são rápidos, se eles são móveis, ou se um bom percentual deles são imóveis, né? Então, tem todos esses fatores que a gente olha dentro do espermograma, certo? Já da parte feminina também, daí vem um monte de exames, né, junto. A gente faz os exames de sangue. Um dos exames importantes da mulher que quer engravidar e tá passando pela infertilidade é a reserva ovariana. Então, a gente precisa entender em que momento que está essa reserva, se ela é adequada ou não para a idade da mulher. Porque isso faz diferença em termos de tratamento, do quanto tempo temos, né, pensando no melhor tratamento. Outra coisa é, da parte feminina é a parte tubária, que a gente falou antes, né? Então, avaliar se essa trompa está aberta para a passagem do espermatozoide, né? Como que está a saúde dessa trompa? Tem um exame que se chama esterossalpingografia, que é um exame que é como se fosse uma chapa, um raio-x do útero. Então, é injetado contraste dentro do útero e faz várias imagens. E nessas imagens, a gente consegue ver a progressão do contraste por dentro do útero. Então, preenchendo o útero para ver se tem alguma coisa dentro desse útero também, sim, ocupando espaço, uhum, um pólipo, por exemplo, um mioma. E também se passa pelas trompas, se ele consegue avançar pelas trompas e cair dentro da cavidade abdominal, né? Então, a gente já consegue ter uma noção se, é, de fato, está aberta essa trompa ou não. A outra coisa é também avaliada aí a parte do ciclo menstrual, se realmente está acontecendo uma ovulação, né? Isso a gente consegue confirmar com o exame de sangue ou mesmo com a regularidade do ciclo. Se essa mulher tem ciclos regulares, né, de uma duração normal, com fluxo normal, a chance dela estar ovulando é muito grande, né? Então, sim, nem sempre a gente precisa de um exame para confirmar. Às vezes, aquela conversa, aquela consulta de uma hora, sim, né, perguntando tanta coisa, já fala tanta coisa para a gente, né? Outro exame da parte feminina também é o ultrassom. Então, a gente precisa ter uma ideia se o útero está com a cavidade normal, né? Se tem alguma alteração uterina que justifique essa infertilidade, essa dificuldade de engravidar. E também pensar se não deu uma endometriose. Então, quando na história a gente olha e vê alguns fatores como cólica menstrual forte, dor na relação, a gente busca uma endometriose, né? E tantos outros sintomas que a gente falou aqui no programa, sim, né, de endometriose.
Inclusive, se a mãe teve endometriose, né, que nós já comentamos no programa de endometriose, né, doutora Larissa?
Exatamente, a história familiar,
isso,
muito importante.
Isso, história familiar, né?
Uhum. E até outras coisas da história familiar do casal, né? Então, por exemplo, se na família tem alguma doença genética, alguma doença hereditária, a gente costuma questionar isso também. Se na família alguém parou de menstruar antes dos 40 anos, na família da mulher, que a gente sabe que se teve uma menopausa precoce, existe um risco maior dessa mulher ter também a parte da endometriose também. E mesmo se alguém na família teve infertilidade, porque algumas causas não são... algumas causas têm fundo genético, têm fundo hereditário, tem algumas alterações genéticas que prejudicam.
Uhum.
Então, a gente sempre olha o todo, né? Olha,
sim,
todas as coisas.
E no caso, doutora Larissa, então fez todos os exames, né? Havia desconfiança, né, de uma,
exato,
possível infertilidade, procurou a doutora Larissa, fez todos os exames, né? E foi detectado, né, uma infertilidade.
Uhum.
Foi achada a causa ali onde, uhum, está acontecendo o problema. E aí, os tratamentos?
Então, assim, o tratamento é muito focado na causa. Então, existem, uhum, causas que são corrigíveis, existem causas que a gente precisa de tratamentos mais avançados, certo? Então, vou dar uma coisa bem comum, assim. Então, a mulher tem ovário policístico e não está ovulando. Tem ciclos lá que demoram 3 meses para vir a menstruação, 4 meses para vir a menstruação. Primeiro, a gente confirma o ovário policístico e descarta outras causas de infertilidade que possam estar acontecendo. A gente nunca pode subentender que só aquela causa de infertilidade que está acontecendo,
sim,
que pode ter,
uhum,
outras coisas envolvidas também. Nesse caso, que o fator é da parte de ovulação, existem medicações para ajudar na ovulação, que são os indutores da ovulação. Daí a gente faz uma indução da ovulação, vai acompanhando com ultrassom esse óvulo crescendo, uhum, dentro do folículo. Faz a ovulação acontecer e o casal namora. Isso se chama relação sexual programada ou coito programado. É um dos tratamentos mais básicos que a gente pode fazer, uhum, e que funciona muito bem para quem tem trompas abertas, por exemplo, né? As trompas estão pérvias. E é só o fator ovulatório que está atrapalhando, só não consegue ovular. Então, o tratamento depende muito da causa da infertilidade.
Uhum.
Às vezes, se tem uma varicocele atrapalhando, né? Igual eu tive um casal aqui de Palmeira muito querido que passou comigo e que já estava há mais de 1 ano tentando engravidar. E os exames, a princípio, eram quase que todos normais. Tinha pequenas alterações ali no espermograma. E daí a gente começou a investigação mais aprofundada, passou em consulta com o urologista e foi diagnosticada essa varicocele. Operaram a varicocele, pouquíssimos meses depois estavam grávidos.
Olha,
então,
que
assim,
legal.
Então, muita, muito, muita alegria, né, envolvida nisso, porque é um casal que estava sofrendo tanto com isso, né,
uhum,
se esforçando para conseguir toda a frustração daquele mês que não dava certo e não dava certo. E a gente conseguiu com algo que era corrigível, né? E quando a gente tem outras causas, então, por exemplo, o que existe mais de tratamento? Além de tratar a causa base, ou de induzir uma ovulação, por exemplo, em quem não ovula. Ainda assim, existem tratamentos mais avançados. Um deles é a inseminação. Então, o que é inseminação? Para aqueles homens que têm um esperma com pequenas alterações e a mulher tem as trompas que estão abertas, a gente pode fazer um concentrado desses espermatozoides no laboratório e fazer e jogar esses espermatozoides no fundo do útero para eles nadarem, certo? No período ovulatório.
Sim.
Então, esse é um dos tratamentos também dentro da reprodução assistida. Né? E além deles, Joselba, tem a fertilização in vitro também. A fertilização in vitro é o top de linha em termos de tecnologia, que é basicamente fazer o encontro do óvulo e do espermatozoide no laboratório. Né?
Sim.
Então, para aqueles casais, por exemplo, em que a trompa não funciona, que tem uma endometriose grave, que estão há muito tempo tentando. Tem casais, às vezes, que estão com 10 anos de infertilidade.
Sim, sim.
12 anos de infertilidade. Ou até menos, a partir de 3 anos de infertilidade, a fertilização in vitro já é uma indicação, certo? Ou para aquelas mulheres que têm uma reserva muito baixa e precisam, né, às vezes, congelar óvulos, ou congelar, querem uma família grande,
sim,
né? Então, pensando no futuro, a fertilização in vitro serve para essas pessoas também, tá? Ou que tem pouquíssimo espermatozoide, que aquele concentrado para inseminação já não funcionaria, por exemplo.
Sim, sim.
Então, é esse encontro no laboratório e a formação do embrião no laboratório, depois se transfere o embrião para dentro do útero. E é isso que é uma fertilização in vitro. Né?
Olha que legal.
É um encontro fora do corpo.
Que maravilha, né, doutora Larissa?
Bem diferente.
A gente fica pensando, que maravilha, como é bom saber que as coisas evoluíram tanto assim, né?
Exatamente.
Porque antigamente era essa questão, não podia ter filho, não podia ter filho, né?
E aceitava-se isso, né?
Aceitava-se, o casal ficava frustrado.
Sofrendo.
Né? Sofrendo. E hoje em dia tem tanto recurso, tem tantas formas, né? De
tantos
realizar esse,
né?
esse grande sonho.
Exatamente. Tem muita coisa que pode ser feita, né? E aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? O estilo de vida é muito importante.
Sim.
Se manter saudável, até porque não é só saudável para engravidar. É saudável para gestar depois, né?
Exatamente.
Então, essa mulher que está tentando engravidar agora, ela também está preparando o corpo dela para uma futura gestação, né? E a gente sabe toda a demanda que uma gestação traz para o corpo da mulher. Então, assim, não é só a fertilidade do agora, mas também o gestar do futuro que a gente tem que pensar. Então, é um todo. E existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer em termos de fertilidade para ajudar. Cuidar da alimentação, cuidar da ingestão de cafeína, não fumar, né? Então, assim, tudo isso faz parte desse tratamento que é global. Mas alguns casais vão precisar de coisas mais específicas. E existe, hoje em dia, muita tecnologia para ajudar os casais que precisam.
Que maravilha. Muito bom saber disso. Né, doutora Larissa, como sempre, trazendo para nós importantes informações. Né? Informações aí importantíssimas para todos nós. Então, mamãezinhas que ouviram o programa, né? As avós, as futuras vovós aí, né? Que sabem que está acontecendo algum problema de infertilidade. Ó, a doutora Larissa atende aqui em Palmeira 2 vezes por semana, sim, ali na Clínica Renove, né? Lá em Curitiba ela atende especificamente, né? Com a questão da fertilidade. Então, você pode entrar em contato, procurá-la aqui na Clínica Renove, entrar em contato, pegar o contato dela lá, né? Em Curitiba, né, doutora Larissa?
Sim, estou à disposição.
Já está à disposição aí para realizar, para que os casais realizem esse grande sonho de ser pais, porque é uma bênção, né,
é
doutora
uma bênção.
Larissa?
É uma bênção, sim. E para a gente é muito gratificante ver essas famílias acontecendo.
Nossa,
né?
Eu imagino.
A gente se emociona, chora junto.
Uhum.
É muito bom.
Que delícia. Pessoal, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa de hoje, né? Com essa companhia adorável que é a doutora Larissa. É sempre muito bom recebê-la aqui.
Eu que agradeço o convite.
E
contem sempre comigo.
Vamos contar.
Eu venho.
Vamos chamar, sim. Então, doutora Larissa, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Muita gratidão. E eu externo aqui a gratidão de todos os ouvintes, né? Principalmente para aquelas pessoas,
obrigada,
em que as suas informações assim foram esclarecedoras e até resolucionaram alguns problemas, né? Resolveram alguns problemas aí.
Sim.
Então, muito obrigada, gratidão.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui.
Os microfones da 91.7 estão sempre à sua disposição.
Obrigada.
Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, o Bem Me Quero de hoje, que falamos sobre esse importante assunto, né, gente? Vejam só que bênção. Nós podemos hoje em dia contar com médicos especialistas, com tecnologias, com exames que possibilitam aos casais terem seus filhos, né? Realizar este grande sonho de serem pais. Então, hoje nós tratamos aqui sobre a fertilidade e também a infertilidade, né? No caso contrário, aí, para que as pessoas possam fazer o tratamento, possam se cuidar e não esquecendo. Doutora Larissa já falou aqui nos outros programas também e hoje nós reforçamos. Você quer saúde? Tenha hábitos saudáveis, pratique atividade física, não fume, não beba, né? Beba muita água, isso sim, temos que beber muita água. Né? Mas deixe de ladinho aí a questão dos vícios, do fumo, do álcool, cuide da sua saúde, pratique atividade física, tenha um sono regular, uma alimentação saudável e o que nós sempre falamos. Em questão de saúde, de bem-estar, procure sempre o profissional especializado na área para que você tenha sempre uma vida plena, que é o que nós queremos para você. Que você seja sempre muito feliz, que você bem se queira, que você tenha uma vida plena. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, desejando a você uma excelente tarde. Você fica na companhia do Edson e do Nando com o Baú da Ipiranga e todo o restante da programação da tarde na 91.7. Um grande abraço, um beijo no seu coração, uma excelente tarde e amanhã nós retornamos com o Bem Me Quero, 12 horas e 45 minutos, se assim Deus nos permitir. Até lá!